Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Anabela Lopes, bem-vinda à Mesa de Cabeceira da Rádio Nova. É um prazer ter-te aqui. E um prazer também porque, do que percebi, esta é uma espécie de estreia, não é, Anabela?
Sim, olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar.
De nada.
E sim, é a primeira entrevista sobre este novo livro, sim.
Em rádio, logo assim, para começarmos bem. O teu livro novo chama-se Castelo de Cartas, é a tua estreia na Penguin. Muitos parabéns por isto também. Não é a tua obra de estreia, mas é um thriller diferente daquilo que temos vindo, ou daquilo que também tem sido o teu trabalho até agora.
Este é um thriller psicológico, não vai tanto ao policial, ao esquema do policial em que nós temos uma investigação. Há um crime, não é? Sendo um thriller, à partida há sempre um crime, há uma investigação por trás, mas não é nisso que é focado o livro. Nós temos um cenário que à partida, eu acho que já é cativante, porque temos um hotel de luxo que foi construído nas ruínas de um antigo sanatório. Portanto, foi também
é uma ótima premissa.
Exato, eu acho que sim. É inspirado também em alguns sanatórios que Portugal tem. Alguns deles estão abandonados. Há, de facto, um sanatório que foi requalificado e que agora é um hotel, embora não haja aqui nenhum paralelismo. Portanto, foi apenas uma inspiração. E nós temos a Constança, que é a personagem principal. É uma jovem a quem tudo corre bem, no fundo. Portanto, há estas pessoas não são assim tão comuns quanto isso, infelizmente. Mas há pessoas que chegam à idade adulta quase
tem uma vida quase perfeita, não é?
É perfeita, uma vida de privilégio. Portanto, isso. Ela nunca lhe faltou nada.
Bem pelo contrário.
Não lhe faltou nada, não. Ela é órfã de pais, mas como ela era muito pequenina quando perdeu os pais, é quase um não assunto na vida dela.
Pois.
Portanto, tirando esse percalço, que é um grande percalço, mas como ela era muito pequenina,
como ela não conhece outra realidade.
Exatamente. Portanto, ela foi criada pela avó, apaparicada pela avó, embora a avó seja um punho de ferro, mas sempre teve tudo e de repente as coisas começam a correr mal. Portanto, ela é gerente deste hotel, que é de património da família
herança,
dela,
é?
Portanto ela será a herdeira deste hotel, e as coisas começam a correr mal, porque começa a haver ali há uma lenda por trás deste hotel, não é? Um antigo sanatório, obviamente que ela quis também explorar aqui um bocadinho isto, até para cativar mais hóspedes, mas as coisas começam a correr para o torto quando as lendas parece que se estão a voltar contra ela. Portanto começa uns sussurros aqui, uns gritos ali, coisas misteriosas a acontecer. Portanto, o que é que está por trás disto? Este livro não é muito para descobrir quem, é mais o quê. O que é que está por detrás disto? Será realmente paranormal ou haverá uma razão por detrás do que está a acontecer?
E agora fica a pergunta no ar, não é? E só mesmo lendo para perceber o que é que vai acontecer. Mas, na verdade, interessa-me muito perceber como é que tu chegas até aqui, como é que chegas a uma narrativa em que te propões a falar também sobre estes tópicos e em que exploras este contraste, não é? Entre aquilo que é verdade, entre aquilo que são as aparências, entre uma ideia de perfeição que depois não é bem isso.
Este livro seguiu uma estrutura diferente, um método de escrita diferente, porque não começou com uma ideia. Começou como um desafio, para começar foi um desafio de escrita, de rotina, em que eu queria escrever aproximadamente 500 palavras por dia para criar aquela rotina diária, quase aquela obrigação, porque se eu estou só à espera da inspiração, eu passo se calhar semanas ou meses sem escrever. E então eu obriguei-me, entre aspas, a escrever mais ou menos 500 palavras por dia, e quando eu comecei eu tinha apenas o prólogo, que é o prólogo que ficou. Portanto, eu sabia que eu tinha de chegar àquele momento, porque o prólogo neste livro é o final. E eu tinha de chegar àquele momento, mas eu não tinha personagens, não tinha história, não tinha nada. Então começou pesquisa. Eu comecei a pesquisar, queria muito escrever sobre uma família com posses, para fugir também um bocadinho ao meu livro anterior, em que nós temos uma família muito pobre da aldeia, do interior de Portugal, e então eu queria fugir um bocadinho desse estigma e explorar uma família com privilégios. E então comecei a pesquisar o que é que eu podia, que segredos é que eu posso meter aqui que não seja demasiado clichê, que não tenha sido já demasiado explorado também. Depois encontrei alguns factos que estão mencionados no final do livro, que eu não aconselho que leiam antes de ler o livro. Portanto, há aqui uma base verídica. E eu penso que na altura me cruzei com notícias relacionadas com um sanatório que estava abandonado, pessoas que fazem exploração desse tipo de espaços, e então foi aí que começou tudo a ligar-se. Aliás, isso não se ligou, eu comecei a pensar como é que eu gosto deste alimento, eu gosto do outro, como é que eu vou unir? Portanto, foi um bocadinho por aí. Eu tinha vários elementos e eu queria fazer uma ligação entre aqueles elementos. Claro. Um bocadinho por aí, sim.
Eu acho que essa questão de te obrigares a trabalhar, a escrever, com esse limite de tenho de escrever estas palavras por dia, eu acho que isto é muito importante também para uma questão que também, por acaso, falamos bastante aqui, que tem a ver com esta romantização que é feita, muitas vezes, do próprio escritor, como se a inspiração chegasse sozinha e não fosse fruto de trabalho e de compromisso e de disciplina. É preciso uma pessoa estar comprometida e estar empenhada em fazer um trabalho destes.
Sim,
no
sim.
teu caso... Como é que funcionou um bocadinho este teu processo de escrita? Ou seja, quando começaste então a perceber como é que esta história se ia desenrolar, alterou-se o teu processo criativo? Continuaste a manter esse ritmo ou deste aquele impulso que às vezes acontece, não é? Uma pessoa depois às tantas escreve muitas mais páginas quando está mais entusiasmada com as coisas. Procuras manter essa rotina e ser metódica ou... consegues também libertar-te dessas obrigações?
Não, foi tudo um bocado dentro da média, porque realmente há momentos em que eu estava mais inspirada, mas também eu não sei quem é que disse isto, onde é que eu vi isto, mas já li ou ouvi em algum lado que é importante pararmos no momento alto, parar a escrita no momento alto, porque se nós terminarmos aquele arco, aquele capítulo, aquela cena... a probabilidade de no dia a seguir termos a página em branco é muito maior. E então se pelo menos isso comigo
sim,
funciona,
faz sentido,
que é terminar
sim.
ali num ponto alto em que eu sei o que é que eu vou escrever no dia
e
a seguir.
Ficas a fervilhar.
Exatamente, porque pelo menos comigo é como funciona, ou seja, os meus livros escrevem-se muito no off. Ou seja, eu estou, não é o dia todo, não é? Tenho outras
sim,
obrigações,
vai,
obviamente.
Vai acontecendo.
Mas sempre que a minha mente está um bocadinho mais limpa, começo a pensar, até mesmo durante a noite, se acordar às vezes a meio da noite, o que é que eu posso fazer a seguir, o que é que eu preciso mudar este final, preciso de qualquer coisa mais explosiva, o que é que eu vou fazer? E então, quando eu me sento ao computador, normalmente eu já sei o que é que eu vou escrever.
É já a fase final, não é?
Sim, não necessariamente a fase final, mas aquilo que eu vou escrever
sim.
para aquele dia, o que eu tenho programado
sim,
para
sim,
aquele
sim.
dia. Sim.
A fase final daquilo que estás a pensar,
exato,
não é? É já
sim.
a fase final do
processo
criativo.
Sim, sim. Não tenho muito esse problema de me sentar em frente a um computador e ficar a olhar e a pensar, e agora?
Pois.
Não me sai nada. Normalmente sai. Claro que há momentos em que a narrativa para um bocadinho, é normal.
Claro.
Sim.
E como é que chegas a este lugar de querer escrever, de querer ser uma autora?
Isso,
é uma história que já começou há muito tempo?
Sim, começou desde muito novinha. A minha primeira tentativa de escrever alguma coisa é um bocado caricata, porque eu era muito nova e lia Os Arrepios, e ainda me lembro qual é que era o livro. Era
eu tinha imenso medo
A Vingança. Arrepios. Ah, também.
Era ótimo.
Aquilo que eu resolvi mudar foi... era A Vingança das Minhocas e eu... resolvi escrever palavra por palavra exatamente igual, mas trocar as minhocas por aranhas, pronto.
Okay.
Achei que fazia sentido, que era assim que se começava
sim,
a escrever
sim.
um livro. Mas isto com 8, 9, 10 anos, não é? Portanto,
muito
uma criança.
Jeito,
agora, quando é que eu percebi, ok, eu quero seguir mesmo esta linha, foi por volta dos 17, 18 anos, um bocadinho... na altura em que estava a ler Harry Potter, porque eu sou dessa geração que acompanhou o lançamento dos livros, e então aquilo começou a fervilhar cá dentro e eu encantei-me tanto por aquela história que eu hoje em dia ainda gosto muito, estou a ler aos meus filhos, e queria fazer qualquer coisa. Também essa altura em que eu era adolescente saíram muitas fantasias juvenis. Eu lia muitas fantasias juvenis e foi por aí que começou o meu caminho, na verdade. Portanto, através de uma trilogia infanto-juvenil, ou nem sei se essa classificação ainda se usa. Pronto, uma fantasia juvenil. Sim, foi por aí que comecei. E depois...
A vontade nunca... veio daí, não é?
Sim, sim. Estive parada durante algum tempo, ou seja, tive fases em que passava meses ou mesmo anos sem escrever, mas nunca saiu daqui a vontade de escrever.
E é isto que queres continuar a fazer?
Sim, sim. Enquanto me for permitido, não é? Mesmo que... Eu acho que há de haver sempre público, há sempre público, há sempre leitores, mas enquanto houver leitores, é isto que eu quero continuar a fazer, sim.
Se eu tiver que te perguntar qual é que é o teu livro preferido, deve ser extremamente complicado, mas vais mais para esse universo também da tua adolescência, portanto aqui, anos 90, não é? Nasceste em 87, se não me engano.
Sim, sim.
Portanto, só para situar aqui quem nos está a ouvir, estamos a falar ali de anos 90, início dos anos 2000, tal como eu. Portanto, somos contemporâneos nesse aspecto. Dirias que, se calhar, as tuas referências vão mais para aí, ao nível de livros preferidos, também um bocadinho presas a essas memórias das primeiras leituras e de quando era tudo ainda uma grande descoberta?
Sim, eu acho que é muito por aí, porque, apesar de eu ser escritora de thrillers, e é essa a linha que eu quero continuar, os meus livros favoritos não são thrillers. Harry Potter tem, obviamente, um lugar muito especial no meu coração, não é? Portanto, na minha vida literária de leitora claro. E de escrita, mas aquele livro que eu uso sempre como referência, que acaba por ser também um clichê porque é o preferido de muita gente, é O Nome do Vento do Zafón, não é? Porque aquilo é um romance, mas que vai buscar ali um bocadinho de realismo mágico, portanto, principalmente o segundo, porque eu li já a tetralogia toda, principalmente o segundo tem ali um bocadinho de não é bem fantasia, mas há ali qualquer coisa que não é tão real quanto isso, e é o autor, apesar de eu já ter lido tudo dele, infelizmente, porque ele faleceu, já não haverá mais, não é? Mas é aquele autor que eu leio. Eu normalmente não tenho ressaca literária, que é um termo que se usa muito hoje em dia, que é quando uma pessoa termina um livro e não apetece ler mais nada porque aquele livro foi tão bom e não apetece ler mais nada. Comigo acontece com a escrita, que é eu leio Zafón e releio e depois fico ali uns tempos sem conseguir escrever nada, porque eu só penso, eu nunca vou escrever como ele, portanto não vale a pena sequer tentar. Sim, embora sejam estilos completamente diferentes.
Claro. Mas isso é mais um elogio à obra do outro do que um sentimento pessoal, não é?
Mas
compreende-se perfeitamente. Sim. Não tens ressaca literária, mas tens, do que percebi também, uma mesa de cabeceira muito organizada. É isso, Anabela?
Sim, sim. Eu no início do mês, no início de cada mês, eu decido o que é que vou ler ao longo do mês. E normalmente compro. Não sou aquilo que se chama de mood reader, que são aqueles leitores que, o que é que me apetece ler hoje? Mas não me estava a apetecer ler isto, vou ler outra coisa. Eu não, eu como sou bastante metódica, eu decido que vou ler aqueles livros e leio-os. E normalmente não corre mal. Portanto, não desisto de livros, mesmo que não esteja a gostar. Porque
terminas, pois.
Pode ser que haja uma surpresa no final, sim.
Sim, percebo. Mas fica sempre ali aquela coisa de, ai, devia ter terminado.
Exato, será que era bom e eu não sabia?
Exato.
Sim.
Então, e se eu te perguntar quais é que são, por exemplo, os livros deste mês, consegues recordar-te alguns?
Sim.
Portanto. Aqueles que já leste ou que ainda vais ler? Pronto, em que fase é que estamos?
Eu de momento ainda tenho três para pegar neles.
Já é muito bom. Quantos livros são, mais ou menos, por mês?
Físicos, porque eu também ouço audiolivros e também tenho um e-reader. Físicos entre 4, 5, às vezes 6, dependendo da grossura do.
É bom, é bastante bom.
Sim, sim. Mas há pessoas que me perguntam como é que tu consegues, porque eu também não vejo televisão, nem. Hoje em dia já quase ninguém vê televisão, mas não vejo streaming quase nenhum, séries, filmes.
Ler,
pronto, prefiro ler. E eu acordo a ler e adormeço a ler, no fundo, é isso. Mas de momento, para ler, tenho um romance, um policial e um thriller. Okay. Tenho Tudo é Possível, da Elizabeth Strout. Morte nas Caves, do Lawrence Seruya, portanto um policial português, de autor português.
Também já esteve aqui.
E tenho Ambos Temos Segredos, um livro que foi lançado agora pela Penguin, da Emma Robson, se não estou a dizer mal o nome, que é um thriller. Mas de momento estou a terminar o primeiro policial alguma vez escrito em Portugal, que é O Mistério da Estrada de Sintra.
Muito
de,
bem.
Essa de Queiroz.
Em colaboração com Ramalho Ortigão.
Exatamente. E é muito interessante porque aquilo começou quase como uma brincadeira, porque foram umas cartas que foram enviadas para um jornal e toda a gente no jornal achou que aquilo era a sério. Portanto, era um mistério, uma coisa que tinha acontecido na Estrada de Sintra. E acharam que era a sério, até que depois os autores revelaram que não, que era um romance. É muito diferente, obviamente, dos policiais de hoje em dia. Tem muito também de romance, não é um policial com aquela estrutura de hoje em dia, das investigações, das entrevistas. Portanto, tem muito valor literário, sim. Agora, se fosse um livro escrito hoje em dia com aquela estrutura, provavelmente não teria.
Claro, é uma estrutura
sucesso.
Do século XIX, não é?
Exatamente.
Portanto, faz sentido na altura em que foi escrito, e de facto é assim a primeira narrativa policial, de facto é extraordinário.
É história,
de
é história
nisso,
a acontecer à frente dos nossos olhos.
É,
sim.
Maravilhoso. Na tua visão de autora, qual é que é também a importância que dás a este tipo de clássicos? A importância de recuperarmos aquilo que foi também, ou que é, a história da nossa literatura?
Isso é tema para grande discussão. Eu acho que não devemos deixar de lado de todo os clássicos, por muito que hoje em dia as escritas, as narrativas já não se identifiquem com aquele estilo, mas é a base da nossa literatura, sim. Não é? Por exemplo, quem diz essa de Queiroz, diz José Saramago, que ainda há poucos dias se falou muito nisso, porque saiu do Plano Nacional de Leitura, ou das leituras obrigatórias, não do Plano Nacional, das leituras obrigatórias. O que de certo modo me entristece, mas também compreendo no sentido em que é preciso alguma maturidade para ler clássicos. E se calhar quando eu andei também no secundário, não é? E fui obrigada a ler essas obras.
Os Maias, não é?
Sim, Os Maias. A mim calhou uma aparição de Virgílio Ferreira, ainda hoje me atormenta, porque eu tive de ler aquilo para o exame e nunca saiu no exame.
Mas é maravilhoso, Virgílio Ferreira é assim.
Pois, acredito que sim, eu já me propus a reler, mas não sei se tenho coragem, porque
tens que ler outras obras.
O trauma ficou cá. Mas se calhar hoje em dia já tenho maturidade para compreender,
claro,
Virgílio Ferreira. Eu lembro de ter lido Saramago com 18 anos, talvez, o Ensaio sobre a Cegueira, porque não foi um livro que me obrigaram a ler. E li-o com muito, muito interesse, adorei esse livro, já o reli também. Portanto, é importante sim mantermos os clássicos, mas ter a visão de que são clássicos, são escritas diferentes. Porque hoje em dia é tudo muito acelerado e esses livros não são. Esses livros têm descrição, têm introspeção. Hoje em dia, um livro, por exemplo, um thriller, um policial, que não esteja a acontecer constantemente alguma
coisa.
Tem essa
velocidade, claro.
Os leitores não vão gostar, vão se queixar justamente disso, porque é preciso que seja algo rápido, é como os vídeos, não é? Hoje em dia das redes sociais, quanto mais curtos e mais acelerados, melhor, porque a nossa capacidade de atenção foge que é um instante.
Mas portanto, se calhar os livros podem tentar reverter isso de alguma forma,
eu,
não é?
Eu li recentemente um livro, A Senhora de Si, da Filipa Mota Nesbitt, acho que é o nome dela, que me obrigou justamente a parar.
Pois.
É um livro complexo, complicado de entender. Eu tenho a minha teoria, eu discuti com outras pessoas e elas também, também têm outras teorias, portanto foi interessante nesse sentido. Mas foi um livro que me obrigou a ler palavra por palavra, a parar, porque não é um livro para estar com a mente noutro sítio e a ler.
Sim. Isso também é importante e é um ótimo desafio da leitura.
Fez-me muito bem, psicologicamente fez-me muito bem.
Que bom, sim, e é que nos devemos propor também parar um bocadinho neste mundo veloz.
Sim.
Se não quisermos parar, podemos voltar à velocidade com o teu livro novo, Anabela Lopes, o novo thriller Castelo de Cartas, tem edição da Penguin. Parabéns.
Por este
lançamento e que seja então mais um sinal de sucesso e das tuas conquistas.
Tá, muito
e obrigada.
Obrigada
por teres estado aqui.
Tá, muito obrigada pelo convite.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.